Bem-vindos a Ultra Combo Random, o spin-off do Ultra Combo Podcast, onde a gente pode falar qualquer coisa, de qualquer porcaria, de tudo que tem no mundo.
E no mundo virtual também.
E no mundo virtual também, claro, por que não? E eu sou o Floyd, e eu assisti um mega pastelão que dá, cabe no Sessão da Tarde fácil, hein?
Eita.
Eu sou o Camargo, e eu tô esperando esse filme desde que eu terminei o livro, e... foi foda.
E eu sou o Danz e pela primeira vez eu vi um filme ser melhor que um livro no cinema.
Tirou as palavras da minha boca, olha.
Fica a dica aí, galera. Por quê? Por que, Floyd?
Por que, Floyd? Que a gente vai falar hoje? Floyd?
Vou dizer porque foi o Camargo que nos obrigou. Vamos falar de coisas legais. Não, vamos falar de jogador número um, cara. Não, tá. E hoje nós vamos falar desse filme, como vocês já devem ter visto, tanto no post quanto na nossa abertura. O filme de aclamado de Steven Spielberg, que saiu agora em março de 2018, com o Michael Cera cover. Procede? Procede?
Michael Cera é genérico.
Ele é o Ciclope, gente.
Nossa, eu achei que não tinha como ter gente mais genérico que o Michael Cera. Mas é isso aí, gente.
É igual o Ciclope.
E o Ciclope? Fala, vai, não, mas é. O Michael Cera também seria um bom Ciclope. E nós vamos falar de jogador número 1, ou Ready Player 1, ou como vocês quiserem falar.
My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis.
Esse não é que nem o Your Name, que tem 300 nomes juntos.
Não, não, esse é só jogador número 1, Ready Player 1.
Não dá pra usar a mesma piada.
Não, em alguns lugares você pode ver ainda, ó, tipo, tem jogador número 1, Ready Player 1, ou Ready Player 1, jogador 1. Isso em Portugal, tá, gente?
Isso é em Portugal, é?
Ah. Isso é em Portugal. Os caras traduzem tudo, tipo... É pronto o primeiro jogador, jogador 1. É um pouco... Vamos repetir o nome. E você quer falar um pouco do filme, Camargo? Até que porque você já leu o livro e tudo mais.
Ah, o Danz também leu, mas... Deixa eu ver.
Só eu que deixa... não sei ler nessa porcaria, né?
Você tem preguiça.
É.
Então, deixa eu brilhar um pouco. Na verdade, eu não vou brilhar muito, porque pra mim é a concepção...
Palestrinha. Do... Palestrinha aí.
É, vamos começar com a concepção de mundo de jogador número 1. Porque vocês já perceberam que o jogador número 1...
Danz, já assistiu Matrix? Vamos falar de Matrix. Sim. Aqui?
Não, vamos falar de Matrix. Não, deixa eu falar, cara. Então, jogador número 1, ele se passa no longínquo futuro de 2045, onde o mundo tá uma merda. Tá... petróleo tá escasso, energia tá zoada, a internet é tudo que as pessoas têm, mas não a internet em si, a realidade virtual. tudo convergiu para a realidade virtual. O James Halliday, um game designer muito famoso, ele criou um jogo de realidade virtual no qual ele era um multiplayer online que acabou se tornando um Second Life, basicamente. Você tem empregos que mudaram o escritório físico para lá. As escolas agora são escolas virtuais que você tem que fazer. O governo te dá um kit básico de realidade virtual para você poder ir para a escola. Uhum. Todo o mundo se convergiu ali e até que o criador do jogo, ele chega a falecer e ele deixa as suas memórias numa realidade, numa inteligência artificial do seu avatar, que era o... Como é que era o nome
dele? Eu acho que é Anorak.
Isso, então, Anorak, o mago. E ele deixa junto desse avatar as pistas pra você conseguir as três chaves que te levam a um easter egg. Quem tiver o easter egg tem o controle do jogo e da empresa dele.
Ele deixa uma mensagem, tipo, ó, se vocês estão... Aquele clássico, né? Clichêzão. Se vocês estão ouvindo isso é porque eu estou morto, né? É. E eu morri, mas eu deixei todo o meu tesouro, todo o legado da empresa, da... Caramba, eu esqueci o nome da empresa, que eu acho que criou o Oasis, né, e tal.
Sim, o Oasis é o jogo, a empresa é a Halliday...
Alguma coisa. A empresa esse, do
é alguma coisa com o nome dele.
Certo. Mas a questão é que quem encontrar o easter egg, o ovo, né, principal, digamos assim, herda toda a fortuna dele e vai ter total controle do Oasis, né? E o que se sabe sobre o Halliday é que ele era um cara fissuradaço nos anos 80. Ele era um nerd, ele é um nerd de 2010 pra cá, né? Tipo, é um nerd fissurado em coisas dos anos 80, de filmes e jogos e livros. Tudo dele era dessa, da época que ele era criança, digamos assim.
Isso, e como as chaves
e vamos
são...
colocar que é uma ideia bem de bosta, né? Tipo, você... Tem um jogo que você coloca quase todo o dinheiro do mundo ali naquele jogo e fala, gente, venham buscar, se matem pra conseguir essa porra, né?
Uhum. Cara, mas...
Não, é uma ideia de aventura,
não,
né?
É uma ideia tipo, de aventura, coisa... cara. É, um
é
chamado...
quase um mundo mágico.
É um chamado pra isso. Agora, bom, resumo foi esse. A gente vai poder falar mais sobre a história, tanto do livro quanto do filme, no programa. Eu só quero puxar aqui que uma coisa que eu... Ele é todo baseado, como o Danço falou, em coisas dos anos 80 e tal, mas ele tem uma ideia meio anime também. Vocês já perceberam que o plot dele, o VR, é usado como qualquer mecanismo em anime. Por exemplo, Beyblade. O maior esporte do mundo é Beyblade. Daí você vai ver Yu-Gi-Oh! O único jogo que existe no mundo é o jogo de carta de monstro. E no caso daí, ele pegou o VR, que é atualmente é uma... Quando ele escreveu o livro foi em 2011, era uma coisa meio whatever. E agora é uma coisa ainda inicial. E ele fez o mundo inteiro convergir nisso. Tipo, todo mundo usa VR ali. Não tem uma pessoa que não use VR em alguma parte do seu dia. A internet se transformou em realidade virtual.
Ele, quer dizer, que ele criou o mundo sem motion sickness, né? Eu ia morrer em dois dias. Assim.
Então, ele criou um mundo que... O mundo de fantasia dele é um mundo que gira em torno de um objeto que, no caso, é a realidade virtual. É uma coisa bem de anime isso, eu achei. E também é o que move a história dele pra poder ter essa ligação com os anos 80.
Eu acho que... Eu concordo que muitos animes usam, tipo, um plot, né? Tipo assim, se o protagonista ele é bom jogando futebol, no final do anime só vai pra dar, salvar o mundo jogando futebol, tá ligado?
Super
tipo, Yu-Gi-Oh! Tem isso, Super 11 tem isso, enfim. Mas nem todo anime tem isso, e eu acho também que isso se abrange pra outras mídias, tá ligado? Às vezes um filme do Van Damme ele vai salvar o mundo lutando contra uma entidade do mal e tal.
Sim.
A questão... Ah, outra coisa que é importante é que...
Mas você não pode falar mal do Van Damme aqui, hein?
Não, não. Longe de mim. Melhor interpretação de cego na história do cinema também, no Grand Dragon Branco clássico. Mas, mas a questão é que o antagonista desse filme, Jogador número 1 e do livro também, é a IOI, né? Que é uma empresa de tecnologia e tal, que quer tomar controle do Oasis com dinheiro infinito que uma corporação de tecnologia tem e paga pessoas pra estudar a cultura dos anos 80, estudar sobre a vida do Halliday e tentar achar o easter egg e tomar controle do Oasis, enquanto o protagonista e outros personagens ao redor, né, eles são pessoas independentes que querem impedir que a IOI ache o ovo, né, e querem achar primeiro, então, estudando por eles mesmos, se juntando em clãs ou coisa assim. Isso difere um pouco do livro pro filme, né?
Sim, vamos a, só um ponto aqui. Ouvinte que não leu ou não assistiu, você sabe que a gente não liga pra spoiler, né? Então, beleza.
A gente tá levando em consideração que quem tá... O filme acho que já saiu de cartaz no cinema, inclusive.
Já saiu.
E o
já
livro
saiu.
Tá aí há um tempo. Então, quem tá ouvindo aqui, espero que você tenha visto o filme ou lido o livro, que a gente não vai pôr mais spoiler.
A partir daqui, desse ponto, é por sua conta em risco. Pode
vamos
ter
fazer o
spoiler,
seguinte.
Com certeza, ou pode não ter spoiler, que já não dou certeza nenhuma.
O Franz, ele comentou na abertura dele que o filme realmente ele é melhor que o livro, ele explora mais o livro, só que teve uma coisa que eu achei que eles podiam ter explorado mais, que era a motivação da IOI. A IOI no livro, é tipo assim, o Oasis ele é um jogo gratuito, eles ganham meio que por transações dentro do jogo, quando a pessoa faz, é o que eles estão tentando hoje em dia bloquear por causa da EA. E a intenção da IOI, como ele é um provedor de internet, eles querem ter domínio do Oasis pra poder cobrar acesso, tipo, você só vai acessar pagando uma mensalidade, eles querem ganhar com isso. E como todo
quebrar
mundo usa...
Quebrar a neutralidade de rede, né? Isso. Que é o que estão fazendo hoje em dia, inclusive.
Como todo mundo usa pra trabalho e diversão, e estudos e tudo em geral, as pessoas todas teriam que pagar pra ela. Ela seria um monopólio de informação. Já no filme, é meio que eles tornaram o Sorrento, que ficou péssimo na verdade, o Sorrento. Querem, né? Não, eles querem porque...
Eles querem botar
eles querem
publicidade.
Publicidade na visão do jogador. É. Podemos colocar 80% da visão dele com publicidade antes que ele tenha um derrame. Tipo, uma coisa bem bizarra.
Isso. É um pouco bem caricato. É bem, tipo, uma empresa tipo a Zynga para jogos mobile, sei lá. Tipo, uma empresa como se fosse uma grande corporação do mal que quer botar AdSense nos seus jogos, tá ligado?
Sim.
Então, seus jogos gratuitos, sei lá. É. Vamos lá. Eu queria perguntar logo, então. Floyd, você aqui é o único que não tinha lido o livro e a gente assistiu o filme sem muitas expectativas, né? Afinal, não sabia sobre o que se tratava, né? Foi meio que... Acho que não viu nenhum trailer ou review, né?
Porque eu nunca espero nada de nada, cara.
Não dava no seu radar, exatamente. O que é que tu achou do...
É a melhor
assim,
forma de se decepcionar, cara.
Então, é, com certeza.
Além da atuação do Michael Cera, tipo, pegaram um ator muito genérico. Whatever, cara. E eu fiquei a menina lá, depois que ela aparece, que é a Artemis, né?
Isso.
Eu achei, falou, mano, eu conheço essa cara de tonta. Eu conheço essa cara de tonta, cara. Aí depois que eu fui ver que ela é a menina que fez o Bates Motel, que ela faz papel de menina tonta. Então, aí eu peguei... Cara, mas assim, no princípio falei, pô, beleza. Os gráficos do filme ali, tá bem legal a parte das corridas ali, o carro se formando e tal. Show de bola. Cara, mas do meio pro final, pra mim, ele dá uma arrastada, cara. Não
sério?
Sei se vocês acharam isso. Eu achei, cara.
É que
fica nisso?
Eu não sei. Não, bom, continua, vai, continua o seu.
Não sei, eu acho que ele dá uma arrastada que, tipo... Eu acho que quando o filme ele é totalmente excelente, é aquele filme que ele tem 2 horas e ele parece que se passou em 15 minutos.
Que é infinito.
Esse filme, ele tem 2 horas, parece que ele passou ali em 2 horas e meia, 2 horas e 40. Não sei, cara. E, tipo, querendo ou não, cara, ó, eu já pegando uns spoilers, o cara perde a família, que seja sua tia, aí o cara, beleza, encontra a menina bonitinha do filme com cara de tonta, menos tonta do que ele, né, porque ele é muito tonto, e pô, esqueceu a motivação. Em nenhum momento o cara fala, só no, já bem mais pra frente que ele fala, ah, você matou minha família. Tipo, o cara não expressa nenhum tipo de dor. E, mano, só uma parte que eu acho que condiz com a realidade, que o cara na internet, ele tá propenso a tudo. O cara conversa com a menina 2 vezes. Se o filme fosse um pouco mais adulto, o cara já tinha mostrado a piroca pra menina. Sim, sem ela nem pedir, cara. Eu tô errado?
É, o famoso assim, mandar
nudes. A menina tá conversando
de boa. Mas
ele
é um protagonista
cara,
de filme,
tal,
né?
Eu então... te amo aqui pra você e tal.
É, manda nudes, vai. É. Como é que você está agora? Como é que você está agora? Me diz, que roupa você está usando?
Mas foi muito...
Não, assim, antes que os comentários né, vão pra parte de pornografia, deixa eu resgatar um pouquinho aqui. É porque, assim, o filme não menciona, mas o Oasis deve ter um mundo de pornografia ali, meu irmão. Deve ser bem frequentado, no sentido de que, tipo, você tem coletes, tá? Você tem luvas, você tem óculos.
Deixa eu pegar o assunto antes que ele vá pra pornografia. Mas deve ter pornografia pra pornografia. Caramba lá.
Não, mas ô Danzo, não sei se você lembra no livro, o Wade, pra ele tirar a atenção do corpo dele, ele compra uma boneca que você pode colocar o seu visor e você coloca a visão de tipo uma estrela do cinema e você pode tacar na boneca lá e vendo a estrela com a personalidade que você quer.
É uma mistura do virtual com o real. Assim, eu vou tentar não falar do livro aqui. Eu não vou tentar não falar do livro aqui, porque acho que o livro ele é popular dentro do seu nicho e tal, mas o filme acho que deu uma estourada, o diretor Steven Spielberg e muitas referências nerds que o filme, a gente não falou, mas tipo no livro é todo dos anos 80 e tal. No filme, por questão de licenciamento e tal, de estúdio etc, tem muita coisa da nossa década, tem muita coisa antiga também, então a gente vai ver no filme referências a Overwatch, referências a Halo.
Tiveram muitas alterações por causa do licenciamento também.
Isso, as provas que assim, a gente meio que falou nele, estrutura algumas provas pra você chegar ao ovo, né, dar o...
As chaves. Primeiro as chaves.
Isso. Isso, a chave que abre o portal e tal. No livro são chaves e portais, nesse aqui são três chaves, né? E acaba que, tipo assim, ele mudou as referências, trouxe coisas novas, trouxe coisas antigas, e eu acho que funcionou muito bem, tá ligado? Uma coisa que, quando eu falo na abertura, que é um filme que é melhor que um livro, porque quando eu li o livro, um livro ele tem que ser descritivo, porque afinal eu não tô vendo o que ele, o personagem tá vendo, né? Então, quando o personagem fala que encontrou um pôster do Rush, o autor gastava tempo pra falar quem é o Rush, a banda, e as músicas.
E a camisa do Rush, não, a personagem.
Isso.
Isso. Aí fala e fala, e vai falar de um filme que foi criado não sei quando pelo diretor, não sei quem, lá, lá, lá. Tipo, é quase um catálogo, quase um, sabe, uma coisa assim de... Sim. Um apêndice gigante
hora,
de coisas nerds.
Tem uma hora que fica um pouco maçante até nisso.
Isso, o livro faz bastante. E o filme, tipo, quando o personagem entra num lugar e ele vê uma, sei lá, no caso, não é o que acontece, mas, tipo, se ele visse a Millennium Falcon, no livro ele iria ter que descrever o que era, e no filme a gente vê e é isso, entendeu? Não precisa, sim, a trama vai seguindo em frente. E eu acho que isso dá um ritmo muito melhor pra um filme, que eu concordo um pouco com o Floyd, Camargo, acho que você não tá do nosso lado, que ele se arrasta um pouquinho do meio pro fim, assim.
Então, cara, ele eu não senti isso, eu ia até explicar antes. Por quê? Primeiro que eu fui pro cinema morrendo de sono. Eu só consegui a última sessão depois de um dia de trabalho bem fudido. E, mano, eu cheguei a assistir o filme com um dos meus olhos tremendo a pálpebra. De tanto que eu precisava dormir, eu tava forçando ficar acordado.
Caralho. Só,
mano, foi uma sensação fisicamente horrível. Só que na parte mental, eu aproveitei o filme de duas formas. Uma, eu assistindo, e outra que eu tava toda hora fazendo comparação de não, porque no livro é diferente assim, não, porque isso aqui ficou bem adaptado.
Nossa,
mano, nossa, quer dizer, você estragou sua própria experiência.
Tipo, pra mim foi uma boa experiência, uma ótima experiência, na verdade, mas eu não consegui simplesmente parar e assistir. Toda hora o meu cérebro tava, não, porque, tipo, vai, a primeira prova. Primeira prova no livro é um... Você tem que entrar numa dungeon pra você achar o Lich King, pra você jogar um jogo de arcade com eles, que é um cara em cima de um avestruz fazendo
um jogo...
O Lich
King do Warcraft.
Não, é do Dungeons and
Dragons. É de RPG no geral.
Ah, tá. É de RPG no geral.
Ah, tá.
Daí você joga com ele. Se você perde, você tem que lutar com ele e ele vai te matar com certeza. Se você ganha, você ganha a... Ele vira o Anorak.
A chave.
Você ganha a chave. Mano, isso ia ficar muito maçante no filme. O que eles fizeram? Uma corrida cheia de easter eggs e referências e com uma solução ali bem prática, visualmente falando. E, cara, eu ficava comparando, eu falei, mano, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E a última prova é o quê? É ele jogando o jogo. Então, no final das contas, acabou dando certo porque eles fizeram uma vez só. Tudo eu comparava que nem Artemis. Mano, Artemis no livro, ela é apenas uma garota que ela é feita pra ser o prêmio do cara. Ela é a melhor jogadora, ela é streamer, ela ganha dinheiro fazendo os streams dela, mas whatever, tem uma hora que ela some do livro e já era. E aí no filme ela foi bem aproveitada, porque no livro quem entra na AOI de livre espontânea vontade é o Wade. O Wade, ele é muito diferente no... A passagem de tempo é muito diferente no livro. O Wade, ele é muito diferente no livro, ele é mais egoísta, ele é aquele nerd gordão que tirou todos os pelos do corpo pra precisar tomar menos banho e ficar só no jogo. Ele é um cara totalmente esquisito.
Funciona,
e ele vai...
isso aí?
Funciona, cara.
Não,
na vida real não sei, no livro funciona.
Opa!
Daí, tipo, ele tem um plano e pra isso ele precisa entrar na AOI. Beleza, isso no livro deu certo, só que foi tudo foco nele. Aí, cara, meu, ela teve que se entregar. Daí ela teve um crescimento no filme, ela teve um aproveitamento melhor. Porque você viu que os funcionários ali que não pagam as contas e tal, é tipo chinês, eles ficam minerando...
É, pronto, rapidinho. Camargo, segura esse teu pensamento. Fode, tu entendeu o que é aquele centro de triagem, sei lá, aquele onde a Artemis é presa, porque ela foi presa? Tu
não,
que
não, eu vi,
né,
que acho que até o pai dela foi tava devendo uma... Ela meio que herdou a dívida do pai com a empresa, né, que ele fala, né?
Uhum.
E ela fica ali fazendo um trabalho escravo até pagar a dívida que o pai dela e ela tinham com a empresa, né?
Uhum.
Aí ela fica ali fazendo um trabalho braçal ali, né?
Isso, é. Você... joga pela empresa e aí você, o que você ganha no jogo vai pra pagar sua dívida e tal. E no final, né, assim, a empresa não fala, mas é uma dívida eterna que você vai ficar ali pra sempre, basicamente, naqueles lugares. Eu só te perguntei isso, Ford, porque eu achei no filme um pouco, não é mal explicado, mas tem coisas, assim, que eu achei que passou rápido demais.
Foi vago.
Não, deu pra pegar essa ideia, né? Mas assim, aí tem aqui, não sei se no livro é assim, mas todo mundo ali no começo é muito cabaço. O moleque já fala o nome dele pra menina.
Isso ele é cabaço. cabaço mesmo.
Aí, né? Beleza, os caras já descobrem e explodem toda a vila dele.
Sim.
Aí o cara que resgata, só a gente passando um pouco pelo filme, né? Ele tá ali afim da mina, se cagueta, fala quem ele é e todo mundo preserva a identidade nesse Oasis, né? Toca o Oasis aí, Léo, bota o Oasis aí. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Então, aí,
Wonderwall. É a única música do Oasis que todo mundo conhece.
Então, aí, né, na festa lá, eles se cagueta, porque eles estavam já atrás da segunda chave, eles já tinham pego a primeira. E aí tem um cara, um mercenário que é a... Como é o nome da empresa mesmo?
IOI.
Pagou pra ir atrás do cara já, né? Aí o cara vai lá e já se cagueta. Fala, eu sou o fulano. Só faltou dar o endereço e o CPF. E
é,
aí,
tá apaixonado, né?
É.
Coisas que fazemos por amor. Mas então, é um clichê, né? Eu tô ligado. Sim. É uma merda.
Aí explodem toda a vila do cara, toda a vila do Chaves do cara, que aí ele morre a tia dele e o namorado dela que ele não gostava. E aí o cara é resgatado, ele é meio que sequestrado. Depois aparece que ele é sequestrado pelo grupo da resistência, né, que é a menina.
Uhum.
E nisso o cara já esqueceu de tudo lá. Ah, beleza, passou, minha família morreu mesmo. Não,
então,
não tem,
cara,
problema.
Isso
realmente
livro...
te incomodou, né, Ford? Essa coisa da família ter morrido e...
Mas uma foda, ele não demonstrou nenhum tipo de sentimento com nada, né? Tudo bem.
Mas, ô Floyd, no livro isso tem um porquê, porque até ele não tem aquela cena dele indo. Ele simplesmente ele tá dentro da van, que é muito longe da onde fica a favelinha dele lá. E quando explode, ele sente meio que o impacto da explosão. Mas... Aí ele já tava com o dinheiro que ele ganhou de patrocínio e tal. Ele sai correndo porque acham o lugar dele. E ele fica meio que recluso. Ele vai pra um apartamento onde ele tampou todas as janelas e tal. E ele fica meio recluso até voltar pro jogo. Tem uma certa dor assim, mas ele fala, meu, agora que eu tô aqui eu tenho que voltar.
Não, tipo, no livro é bem diferente toda essa parte.
Salva ele ali, que, né, que resgata ele, sabe fazer compra de boas, o cara não tem nenhum cuidado. E o cara só tem uma mega tatuagem no rosto pra ser identificado, né?
Cara, é o Kratos. Não, tipo, eu acho que o problema que eu tenho com o filme, pra mim, é quase toda a parte, assim, do meio pro fim, assim, do filme, a parte fora do jogo, a parte fora do Oasis. Eu acho, dizendo logo, dentro do Oasis, a representação gráfica, as referências e a ação, muito, muito boas, sabe? O ritmo, quando tem um easter egg no segundo portal, é sobre o filme O Iluminado.
Nossa,
tá
ligado? Achei que foi a melhor parte do filme
pra
mim, cara.
Achei foda. Muito foda, mas eu tava esperando Blade Runner, cara.
Assim, querendo ou não, assim, tipo, muito foda os easter eggs, mas, tipo, até meio previsível em alguma parte. Quando o cara tá ali, as meninas aparecem, no que elas entram no elevador, que o cara aperta o elevador, pronto, vai acontecer isso.
De fato, mas é porque, né? Tipo, colocou um personagem que não tinha visto o filme ainda e tal. Eu até aceito esse tipo de coisa, eu acho legal.
Isso narrativamente falando, foi muito bem.
É isso, tipo, o Percival e a Artemis, elas já sabiam sobre o filme. E o Wade, que é um grande amigo, melhor amigo, né, do Wade, que é o Percival, ele não sabia ainda sobre o filme e tal. Então, né, a gente acompanha ele nessa parte, eu achei muito foda.
Percival não, é Parzival.
É,
Percival. Percival já usaram.
Bota na tela, Percival.
Mas aí, isso beleza pra mim. Tipo, toda a parte dentro do Oasis, a luta final, ou no início e tal, eu acho legal, assim. Agora, tipo, fora do Oasis tem isso que tu tá falando, foi de morrer a família do cara, ele não se incomoda. O relacionamento dele com a Artemis fora do Oasis é, tipo, muito rápido, muito rápido. Tipo, ela, não, você não vai querer me ver. Aí tira o cabelo dela, assim. Aí ela tem uma marca no olho que, tipo, até style, tá ligado? Tipo, não é feio, não é...
Não.
Ela é uma mulher
ela
linda,
é filha
assim.
Do Chris.
Mas, não, eu não vou deixar de olhar pra você. Aí, tipo, eles já tão, tipo, pegando a mão do outro. Então, ei, pera aí, tu brigou com ele agora, tá ligado?
Essa cena no livro é a cena da última página. Tipo, o livro acaba nessa cena em que ele tira o cabelo do rosto dela. Eu achei incrível eles colocarem isso no meio do filme. Só que a Artemis no livro é uma menininha gorda com manchas pelo corpo, assim, pelo rosto. É quase o rosto inteiro uma mancha. Então, tipo, é uma coisa que ela se acha meio feia. Uma mancha de nascença que pega boa parte ali.
Sim,
ela é meio gordinha, o cabelo dela é estranho e tal. Ele também é meio gordo. Ele ficou sarado depois por causa do treinamento lá.
Vamos
Mas
lembrar que nessa altura do livro, no final, ele tá sem pelo nenhum no corpo.
Sem pelo nenhum, ele é tipo, sei lá, o... Quem é um careca forte aí?
Qual Vin Diesel.
Vin Diesel, vai.
The Rock.
Ele é o Vin Diesel nerd, tá? Sei lá, o Rex.
Ele é o Deadpool no filme do Wolverine, tá ligado? Tá ligado aquele Deadpool do filme do Wolverine?
Isso, é ele. Mas então, cara, tipo, o livro acaba ali. O livro acaba no final de merda, porque o livro acaba realmente aí. Ah, eu sou feia, não, eu vou olhar pra você. E acaba a história nessa parte. Pronto, já tomaram spoiler. E no filme, não. Eles colocaram isso no meio pra poder ter continuação da história. Achei muito legal isso.
Mas, peraí, no livro acaba no livro ele não tinha visto o rosto dela ainda?
No livro, eles só vão se encontrar pessoalmente no final. Eles ficam se vendo somente no Oasis. O Daito e o Shoto, eles não moram na mesma cidade. Eles moram no Japão. Eles têm que
isso
viajar.
Que eu achei estranho, né? É muita coincidência. Todo mundo tem uma mega rede mundial e todo mundo mora na mesma quebrada,
outro,
né?
Não,
é.
A jogadora que faz o Eiichi, ela mora em outra parte do país. Ela vai de van até encontrar com o Eiichi. Então, tipo, tem todo esse negócio de ser mundial no livro e ali virou na cidade. Mas, sei lá, eu achei que foi legal, tipo, eu não me importei muito porque tava no meio, deu continuidade. Mas realmente não tem porque ela ter tanta vergonha, porque ela é bonita. Não tem esse negócio, ai,
não,
isso é estranho.
Não, eu não digo nem de, tipo, se sentir bonito é uma coisa muito pessoal e subjetiva, né?
Sim,
eu não vou entrar
sim.
nesse mérito. A questão é que o relacionamento deles desenvolve muito rápido. Eles tinham brigado e no momento que eles se veem, eles já são, tipo, você consegue ver que é aquilo ao final, que tipo, ah, eles vão ficar juntos, tá ligado?
Sim.
Muito previsível. E toda a dinâmica dela dentro da IOI, assim, do meio pro fim do jogo, no clímax, e do meio pro fim do filme, e no clímax ali de resolver a situação, é tudo muito conveniente, cara. É uma empresa gigante, mega corporação multimilionária que tem drones com C4. Pra matar pessoas, tá ligado? E ela entra no lugar, consegue sair, sai da cápsula dela, entra no escritório do CEO, dá a volta, usa a máquina do cara, tudo isso, e ninguém pega, não tem um segurança na sala, não tem
cara,
nada. E eu vendo o filme e eu pensando, caralho, tipo, sabe aquela
já
coisa
de sequência de... todo mundo embora, fala aí, dança.
Não, tipo, não. É uma sequência de coisas convenientes porque o roteiro acontecesse, tá ligado? Que me incomodou, tá ligado? Eu fiquei, porra, dentro do Oasis tá rolando aquele pau no final, tem Gundam, tem Gigante de Ferro, tem uma luta rocheira, e fora é uma... taquada. É um dos trapalhões, tá ligado, galera?
Ô, Danzo, é aquela coisa, né? No livro, o cara vai e tem todo um plano pra entrar na empresa pra pegar os códigos do Sorento.
Uhum,
ali o Sorento deixa o código anotado do lado, velho. E tipo, ah, eu olhei, decorei, pronto, esse é o código dele. Meu, é uma coisa muito tipo, nossa, cara de alto escalão de uma empresa mundial e ele deixa o papelzinho anotado ali do lado, sendo que pode ter realidade virtual e aumentada que ele usa na sala dele. Qualquer um
não,
pode
tipo,
olhar aquele troço. A
faxineira
passa
ter
um
visto
pano
isso.
Ali e sai o papel.
É foda. O Wade ter visto isso, inclusive usado pra encurralar ele ali, ele e o Shoto, dentro do jogo, só que na verdade o cara acha que é fora
criado.
E tal. É, tipo, isso eu achei foda. Foi uma solução legal. Agora, tipo, eu tô falando, no mundo real, ela foi presa, foi no escritório do cara, se passou como soldado da IOI, tudo isso ali pra ajudar os caras, né, dentro dentro do Oasis, e tipo, ninguém, não tem um segurança. Se você rever o filme, não sei quantas vezes tu viu, eu vi duas vezes. E tipo, você vê que não tem um segurança o momento todo, e quando vão pegar ela, ela se passa por outro soldado, e sai dali correndo sem problema nenhum.
Não,
você sabe,
sabe,
e ela
sabe que é o pior? O pior é assim, no livro... cara, eu assisti comparando toda hora. Todo funcionário...
Eu reparei, Camargo.
Todo funcionário
acho que todas as tuas frases começam com no livro.
No livro.
Não, mas é, cara. Ao mesmo tempo que eu tava... Puta, que da hora eles fizeram isso. Daí a minha cabeça tava... Mas no livro foi assim. Tipo, a minha cabeça não deixava eu simplesmente curtir o filme. Todo funcionário da UI, ele é meio que um avatar padrão, menos o Sorento. O Sorento é o único que tem um avatar estilizado pra ele. E ali, mano...
Inclusive, eles são chamados de UI6. Porque cada um tem,
sim,
tipo, seis dígitos como nome.
Isso. É. E ali, ela coloca o capacete, ela vira a Artemis com uma roupinha da UI. Tipo, ela não entra numa conta da empresa, ela entra na conta dela pela empresa. Tem nada a ver, mano. Não faz nem sentido isso.
É umas coisas meio convenientes. E eu vou ser honesto.
Deve ser Microsoft. Deve ser da Microsoft.
A gente... É que eu não queria falar exatamente o que é, porque a gente já deu spoiler, né? O desafio final envolve jogar o jogo Adventure e encontrar um easter egg dentro, que é considerado o primeiro easter egg de um jogo
mano,
de videogame,
que
né?
Puta que pariu.
Na
Você
solução.
Tem uma empresa inteira
isso.
E demoram
Exato.
Horas pra descobrir. Ah, é porque esse é o jogo que tem o primeiro easter egg. Cara, qualquer um que entrou num cursinho online de criação de jogos sabe disso. Você
Exato.
Vai no tutorial...
É o problema...
E eu não saquei qual é o easter egg ainda.
O primeiro easter egg... Flight. A linha de...
História,
a linha de história dos jogos. No
Aulinhas
jogo
com Camargo.
Antigamente, na Atari, você fazia o jogo e a Atari ela não acreditava quem criou o jogo. Ela simplesmente falava que era um jogo da Atari. Então, no
Isso.
jogo Adventure, o criador dele, que agora me falha a memória de saber o nome dele, ele fez o quê? Ele colocou numa sala secreta, criado por e o nome dele. Então, se o jogador fizesse uma sequência de ações e achasse essa sala, ele ia descobrir qual era o criador verdadeiro do jogo. Esse foi o primeiro easter egg em jogos. E, mano, isso é uma coisa que você aprende em qualquer tutorial de YouTube pra história de jogos. qualquer revista não, assim, de jogos tem isso.
A gente tá falando de uma empresa multimilionária disposta a matar pessoas pra conseguir o tesouro, né? Conseguir o easter egg. Que, inclusive, vale ressaltar, é uma empresa, sei lá, paramilitar, não sei, né? Tem soldados e tem galera com armas de fogo e explosivos e tal. É, eles podiam tomar a empresa de assalto.
Sim, cara, mas sabe o que é mais legal? Depois que, assim, só pulando um pouquinho do plot, no final, todo mundo sabe que o vilão se dá mal, o cara fica bonzinho. No final, aparece a polícia, cara.
Sabe o que eu pensei nessas horas? Sabe o que eu pensei nessa hora? Cavaleiro do Zodíaco, quando...
Vixe.
Tipo, primeira animação após Guerra Galáctica, eles fizeram aquele filler do Cavaleiro de Hércules, o cara Brutamonte que racha o chão com a mão, aparece a polícia, ele corre, porque a polícia chegou. Eu pensei nisso, mano, o cara é puta foda, tá com uma arma na cara do tiozinho, polícia chegou, levanta a mão que tá preso.
Ele ter sido preso, ganhou um ser humano ali dentro, ali no jogo.
Sim, opa, sim.
Eita, ali no filme, no mundo real. Né? Isso, mas tipo, tudo aquilo acontecer pra chegar naquele momento e ele pegar em armas e ele mesmo ir lá, irmão, você tem uma corporação, tá ligado? Você é um CEO da parada, você é do mal, beleza, você quer
criar uma personagem no filme só pra receber a ordem dele de matar pessoas e ele não usa direito ela.
E outro ponto que não condiz com realidade nenhuma, ele aparece lá no finalzinho também pra pegar o Wade, aí aparece a mulher da vila, a gente sabe o que você fez aqui, umas 300 pessoas cercam o cara pega um revólver, no máximo 8 balas e falou, tô armado. E todo mundo vaza. Ô, mano, em qualquer lugar do mundo,
viu? No mundo pós-apocalíptico, as pessoas têm armas também, né? Tipo, com certeza.
E no mínimo, cara, você tem uma arma com 6, 8 balas. Você não vai matar todos ali.
É uma
ali.
Favela. Vamos e venhamos. Aquilo ali é uma favela. Quem na favela não vai ter uma arma? Olha o preconceito.
Querendo ou não, se o pessoal tá realmente revoltado, viu? Vai todo mundo... Eu peguei ele umas 4 takes ele vacilando com a arma pro alto. Alguém segura a mão dele ali, ó, pronto.
Mano, pra quem quer acaba de virar soura, vira arma, filho.
Então. Eu sei também que no final ali, pra luta, a gente tá pulando, final, botando pra frente, mas foda-se, né? Random, e é isso aí.
Random é isso.
Esse é o Random, cara. Então, aí voltando pro plot, né, já que a gente avançou tudo isso, agora a gente
vai... Então, vamos voltar pro plot, porque ele ia falar da parte do Atari. Mas antes do plot do Atari se resolver, teve a batalha. E, novamente, lá vou eu falar agora de coisas
diferentes
do livro. Porque, como o Dan falou, algumas modificações foram feitas não só por causa do cinema, mas também por questão de direitos autorais. Que nem, ali o Gigante de Ferro foi o maior robô utilizado na batalha, e eles conseguiram colocar o Mechagodzilla, que eu quase gritei no cinema quando vi o Mechagodzilla, porque o Mechagodzilla existe no livro, só que assim, tem o desafio do segundo, no filme ele é feito no Iluminado, no livro ele é feito no mundo do Blade Runner, e quando você ganha o desafio, você tem direito a escolher um Mecha de uma série de animes ou série de TV, qualquer um, você escolhe um. O Sorrento escolhe o Mechagodzilla, e o Wade ele escolhe o Leopardon, do Spider-Man, o Spider-Man japonês. E, tipo, quando eu vi, tem o Gigante de Ferro, eu falei, puta mano, só vai ter o Gigante de Ferro. E foi exatamente isso. Foi o Mechagodzilla contra o Gigante de Ferro. A parte ali que eu entrei em polvorosa foi porque teve aquele negócio. No livro, o Daito, ele morre na vida real. O pessoal da EOI descobre quem ele é, invade o apartamento dele e assassina ele. Aí, no filme, não. Eles resolveram deixar ele vivo. Aquela parte do Gundam, tipo, é totalmente diferente. O Daito, antes de morrer, ele passa o transformador de Ultraman pro Wade, e o Wade se transforma no Ultraman, ele tem 3 minutos pra usar o poder. Ali no filme eles fizeram o quê? Mantiveram o cara vivo, e daí, enquanto tá o Gigante de Ferro, o cara ele se transforma, tem uma manopla que é mostrada no início do filme, que eles fazem o gancho ali de, essa manopla aqui você pode chamar qualquer mecha por 3 minutos. Eles usam esse gancho pra pôr ali no final com ele, e ele vira um Gundam, velho. Eu achei da hora a adaptação, mas é uma batalha muito épica no livro, e ali foi, tipo, várias referências de carros e filmes e jogos, mas a batalha
em si ficou... bastante, isso... Mas a batalha final, fizeram todo aquele alarde do campo de força que eles colocaram em volta do local que ia estar disponível a última chave, né? Que é o lugar dos Ataris lá.
Isso no livro tem também, é normal.
Aí beleza, fizeram um alarde. O portal, que não sei o que lá, intransponível, vai durar não sei quantos anos... E ele é destruído do jeito muito rápido, né? Muito fácil.
Eu não me recordo agora como que eles destroem o portal no livro. Mas ele é destruído, demora. No livro demora bastante. Ali, tipo, você tinha que falar uma frase.
E o bacana é que ele fala, não, é, isso aqui só pode ser ativado pela palavra, pelas frases e tal. E pelo jeito todo mundo sabe, né? Porque é no,
então,
no, pelo menos no filme.
Essa frase, se eu não me engano, ela é referência de um filme. Então, pra eles que são Gunters, né? Que são os Egg Hunters, eles. É uma frase meio comum, porque é de algum filme dos anos 80 que eles sabem. Então, mas daí tem esse negócio do portal, em ambos ele é destruído. E, bom, como eu falei. Antes do portal ser destruído, eu queria ter visto o Ultraman utilizando o laser dele com as mãos, cruzando os braços e não ter visto porque foi Gundam. Pois é.
E teve um momento do Age de Mr. Satan lá, né? Ergou os braços pra gente fazer a Genkidama, no caso, mas aí era chamando todo mundo pra porrada, né?
É, tipo, evitando comparar livro e filme e tal, Camargo, eu vi o que tu falou sobre o Ultraman e o Spider-Man e tal. Tipo, eu acho que as soluções que o livro, que o filme dá, achei muito boas. Eles têm limitação de licenciamento, né, das obras e tal, então, quando os jogadores aparecem ali, tem, como a gente falou, né, Halo, Battletoads, tem a Chun-Li, ele tem o Hadouken também, alguma momento do filme, e tem a arma do Gears of War, sei lá, tipo, eles conseguem trazer referências que quem tá hoje assistindo vai reconhecer pelo menos uma, vai se divertir e tal, e eu acho que é um filme, já tentando puxar assim uma avaliação geral, é um filme pra isso, tipo, ele não é um filme com uma história sensacional, com personagens surpreendentes que se desenvolvem, ou você pode se identificar, claro, né, fica a seu critério, mas o legal dele, eu acho, né, o porquê ele foi tão aclamado assim, tão esperado, é pelas referências que ele tem, e a gente vive uma época de referências, tudo tem que ter referência. Todo filme tem referências e séries a outras obras do diretor, qualquer coisa assim. E o jogador número 1 é referências ao filme. Tanto que o objetivo do Oasis, de um jogador dentro do Oasis, é achar a referência primordial. O primeiro easter egg, ou sei lá, o easter egg principal e conseguir acabar com, né, ficar rico e ter o domínio do Oasis e tal. O problema pra mim desse filme, assim, como eu disse, né, tudo dentro do Oasis, as lutas e tal, achei legal. Ali no, aquela boate que tem, mais ou menos perto da segunda, um pouco antes da segunda pista.
Cara, a boate, só cortando você rapidinho, essa parte eu simplesmente desliguei a comparação. Porque a minha cabeça, quando eu lia, eu não consegui, sabe, não formava uma boate com gravidade zero. Tipo, era uma ideia meio tosca na minha cabeça. E no filme isso foi tão fluido, tipo, ah, legal, a gente tá aqui, a gente tá dançando, opa, tô flutuando, tô de cabeça pra baixo.
Oi, todo mundo, filme tá, que tá, vai envolver tá uma Blanca, boate de dança.
Tá o Blanca ali, tá a Tracer ali, tamo todo mundo aqui rodando. E tipo, todo, no filme foi muito bonito.
Toda boate que tem dança em filmes, assim, tem que tocar BDs, cara, é uma regra, é uma convenção mundial, tipo Fusca Azul.
Tem que tocar BDs e tem que fazer aqueles quadradinhos no chão do Billie Jean.
Que caramba, meu, tipo, tem tanta música boa na época disco e tal, não, mas Bee Gees, Staying Alive e só.
É, assim, acaba sendo, eu acho que é isso, ele colocou personagens e músicas reconhecíveis, sabe? Quando chega no final e toca, porra, como é o nome?
Twisted Sister,
isso, com We're Not Gonna Take It, eu acho que é o nome da música.
Isso.
Assim, é reconhecível e a gente, assim, né, eu no filme, quando eu vi, porra, foi legal, tá ligado? Tipo, vamos lá, vamos vibrar e tal. Mas assim, é um filme que eu acho, assim como o livro, tá? Agora eu vou falar que nem Camargo. É, assim como o livro, eu acho uma coisa, uma aventura simples e não quero dizer que isso é ruim, tá ligado? Mas, tipo, é muito raso, tá ligado? É uma aventura cheia de referências e é isso que você vai ter.
É uma história de começo, meio e fim que termina ali. Não vai se aprofundar em um pensamento, alguma coisa.
Uhum. Vocês querem partir para as considerações? A gente já faz um resuminho final,
não.
Cada um?
Só terminando aí, porque aí uma parte que no filme, pra mim, já que a gente vai terminar o final da parte do filme, é uma parte que no filme, pra mim, melhorou. Como eu falei, o final do livro é uma bosta. Por quê? Porque simplesmente ele pegou o easter egg, ele ganha, ele fala com a menininha e acaba ali a história. Ele mal olha os meninos, o japonesinho e a Ellen lá, ele mal olha ao vivo e tal. No filme, eles desenvolveram bem essa parte, tipo, tá todo mundo se ajudando ao mesmo tempo enquanto ele tá ali pegando o easter egg. Tem uma motivação a mais, é uma aprovação pra saber se ele vai ser mesmo digno de ter empresa ou não. Não é só pegar o easter egg por pegar. Ele tem que falar com o Halliday, ele tem que ver se ele vai ter a atitude de assinar o negócio e tal. Eu achei legal porque eles trabalharam de uma forma sutil. No livro dá a entender que o Halliday, ele não era apenas um nerdão tímido. Dá a entender que ele é autista. Ele é um cara super gênio tal, super focado, mas ele tá dentro do espectro do autismo. E no livro, cara, a interpretação do ator, ele ficou muito nessa do cara ser meio desajustado à sociedade, dele ter um certo grau de diferença das pessoas. Então, teve uma aprofundação visual pra mim do personagem. No final, teve uma aprofundação de todos os personagens interagindo e até depois, de tipo, ah, beleza, ele ganhou a empresa, o que que vai acontecer com isso? Porque no livro, foda-se, ele ganhou a empresa, ele foi falar com a menina. Ali não, ele ganhou a empresa, mostrou, ó, depois a gente vai, todas as terças e quintas, a gente não deixa o Oasis aberto, porque as pessoas têm que viver no mundo real. Ele mostra que ele ficou realmente com a menina e agora ele tá rico, que o mundo tá agindo diferente. Então, pra mim, o final do filme teve uma melhora muito grande comparado ao livro, porque foi o final que o livro não entregou. O livro, ele terminou a história onde o autor queria que terminasse, mas não entregou o final da história realmente.
É, eu não li o livro, eu não posso te dizer.
Nota no Randall, se eu não me engano, a gente não,
não
dá.
Não, a gente não dá nota. Não.
Mas eu quero, então, acho que a gente já fez isso, tipo, recomendo ou não o filme, depois de tudo que a gente falou e tal, eu quero ouvir primeiro do Floyd, tu que...
Não, vou traz as considerações. No meu caso, minhas considerações com o filme. Uhum. Eu achei que ele começou bem legal, eu nunca tinha ouvido falar dessa hora, não li o livro, então fui desarmado, eu desativei minha chave do preconceito ali e vamos assistir o filme. Aí já começa com o Michael Cera genérico, o Ciclope. Falei, pô, vamos passar. E aí, beleza, tem os clichêzinhos, tem os easter eggs bacana, legal. É um filme legal. Ele vai ali caminhando, no final eu acho que ele é exageradamente grande. Dá pra tirar uma meia hora desse filme, então quando a Globo quiser passar, vai dar pra passar, sem problema nenhum. O final teve aqui, tem umas falhas legais, tipo a polícia aparecendo, a população arregando pra um cara só ali e tal. E os easter eggs estão muito fodas. A parte do iluminado, eu fiquei, caramba, será que vai mostrar a mulher saindo da banheira pelada, vai mostrar tipo de frente igual iluminado? Não sei qual é o PG do filme, se é pra adolescente, assim...
É, PG-13.
É, então, deve ser 13,
Então, eu falei, será que vai passar? Mas aí, tipo, apareceu até depois ela virando a bruxa ali, depois do... Achei os easter eggs muito bacanas, tipo, não tenho que reclamar do filme. E aquela questão, é um filme bom? É um filme bom. Eu vou ver esse filme de novo? Muito provavelmente não. A menos que, tipo, não tenha absolutamente nada o que fazer. É um filme legal. Então, assim, ganha das branquelas? Não ganha das branquelas, cara.
Caraca,
nossa, caralho.
Olha o padrão de nivelamento do Floyd.
Não, sabe que as branquelas, ao lado de Vovózona, são os maiores filmes do cinema.
Nossa, tipo, maiores, cara, comédias do cinema.
Top 3 da vida, Poderoso Chefão, as branquelas e Vovózona 2.
Eu até concordaria. No Vovózona a gente já começa
olha,
a conversar.
Poderoso
as
Chefão.
Branquelas eu até concordaria. Que porra é essa, meu irmão? Porque eu entrei no Oasis e a gente tá num mundo bizarro.
A gente brinca, mas o cara se entrega, né? Não, mas o top 3 da vida é Poderoso Chefão, As Branquelas e Vovózona 2, cara.
E Doutor Dolittle, sei lá.
Doutor
Dolittle,
né? Doutor Dolittle 4, que é com a filha dele.
Nossa,
não, senhora. Nossa senhora! Me tirem daqui. Vou ficar
louco. Eu parei no primeiro, então. Mas assim, não, eu aconselho o pessoal, eu recomendo o filme. É aquela questão, o filme é grande e tal, então é difícil de parar, tipo, falar, eu vou perder 2 horas pra ver o filme de novo. Talvez eu faça isso pra ver, ache mais alguns easter eggs, ou talvez eu fique com preguiça e veja no YouTube. Mas é um filme que, por uma primeira vez, provavelmente quem já leu o livro já assistiu antes de mim. Vale a pena ali. Eu recomendo. Mas assim, ó, tem aquela ressalvinha ali, ó. Se tiver na locadora ali, ó, VHS do Jogador Número 1 e das Branquelas, vai no seguro, cara.
Caralho, se tiver numa locadora.
VHS?
Porra.
Ok, anos 80, né? Bora lá.
Não, pô, você não pegou a referência, Danz.
E você, Danz? Deixa eu fechar.
Camargo quer brilhar, Então eu vou fazer o seguinte, tipo, eu, na minha abertura, né, eu disse que o filme é melhor que o livro, e eu acho justamente por questão de ritmo, né, questão de contar a história melhor e tal. Eu acho, não achei tão amarrado, amarrado no sentido de lento, né, arrastado, é isso que eu quero falar. Não achei tão arrastado quanto o Ford achou, mas eu achei achei as soluções que o filme dá, principalmente em alguns contextos de no mundo real, né, como eu já mencionei, achei vazio, achei rápido demais, fácil demais, né? Algumas soluções dentro de jogo, quando explode uma bomba e todos os personagens morrem, menos o jogador, né, o personagem principal tem a fichinha, achei legal.
Nossa, um achei diferente. Isso muito bizarro.
Então... É,
a fichinha... Não, deixa ele falar, deixa ele falar, Camargo.
Peraí, não. Mas aí é exatamente
que é no livro.
Igual... Não, aí é exatamente igual o livro. A diferença é que aí o...
Não,
o
mas vê, Camargo, tipo, não é questão de ser igual, né, ou se tá bem adaptado. E, tipo, eu acho que o filme é muito bem adaptado, apesar das provas serem diferentes, as referências serem diferentes, os personagens, alguns morrem, não. Ou não é isso, tá ligado? É, tipo, o que eu tô falando... E eu achei isso legal, não tô criticando isso, não. Sobre esse negócio de comparar o livro direto ao filme, eu acho que no filme funciona, assim como no livro também funciona de outra forma. Essa coisa da ficha com a vida extra, tá ligado? Sim. O que não funciona pra mim é, além de algumas soluções do roteiro, os personagens são muito rasos, ou, tipo, tem, por exemplo, tem um personagem que é o, eu não sei se é o Daito Shoto, que ele é o mais novo. E ele só fala isso: eu sou uma criança que joga videogame. Acho que deram isso no roteiro dele, e porque toda vez que ele aparece, ele tem que lembrar que ele tem só 8 anos, tá ligado? 9 anos, sei lá.
É 11 anos.
Pronto. É só isso que ele fala no filme. É, também quando... O filme usa... Tem um elemento do roteiro que quando você tá no mundo do jogo, você tem que usar uma esteira, um colete pra você se movimentar no jogo, assim como no mundo real, né? Tipo, pra você não sair andando por aí. No final, isso é completamente ignorado. Na batalha final, lá contra a IOI, a galera tá andando na rua, lutando com as pessoas. Tipo, muito fácil você dar um soco no aparelho, na cara de outra pessoa.
O cara tá na van ali, né? Penduradinho.
É. E isso da van, de ele ficar pendurado pra tentar colocar a chave num lugar, caralho, se arrasta, meu irmão. Eu entendo a tensão de um carro batendo no outro e aí faz se mexer, né, e o protagonista não consegue abrir a porta, mas isso fica, tipo, 5 minutos de ele tentando colocar a chave e não vai, e todo mundo
e
vai,
ninguém
porra,
tenta
você
ajudar
consegue,
ele, né?
Ninguém ajuda, e eu, tipo,
ninguém segura ele.
É, tipo, pô, galera, dá um jeito, e o final, o vilão principal pegar em armas e ser preso pela polícia, que até então nunca tinha aparecido durante o filme, enfim, coisas assim que me incomodam, mas eu acho ainda um filme bom de se assistir. Eu assistiria se passasse na Globo, e talvez assistisse em outra oportunidade quando, sei lá, surgir na Netflix, alguma coisa assim. Eu acho melhor que o livro pela questão do ritmo, tanto que o livro eu nem tenho mais, eu doei. Eu tinha um livro, e quando teve a CCXP Pernambuco, você podia doar um livro pra ter um ingresso mais barato, foi ele mesmo que eu doei. E eu acho que ele representa muito essa cultura nerd de referências e tal, que me incomoda, que, tipo, às vezes a quantidade de referências é o que diz se o filme é bom ou não. Jogador número 1 foi muito elogiado pela crítica nerd. Quando eu digo crítica, é a galera que faz vídeo pro YouTube, né? Essa galera. Crítica jovem, assim. E foi muito bem elogiado, tanto o livro quanto o filme, não sei o que, querem sequência, querem adaptação do Armada, que é outro livro.
Armada é ruim.
É do mesmo autor, e também tem referência.
Do mesmo autor,
tal.
É ruim pra caralho.
Pronto. Eu ainda não li, eu vou ler, eu acho. Mas, enfim, eu achei um filme bacana, eu achei um livro bacana também, só que o filme é melhor, e as referências me agradam, mas não conseguem... Numa referência não vai fazer um filme ser bom ou não, pra mim, tá ligado? Mas é um filme de Sessão da Tarde muito bom, mas tem muitos filmes melhores. Eu recomendo o Jogador Número 1, tanto o filme quanto o livro, mas não é, tipo, não é isso tudo, não é essa cocada toda, não é essa coisa toda. Que muitas pessoas, quando eu fui ver, as pessoas elogiavam, meu Deus, um melhor filme de videogame, o melhor filme sobre videogame da história. E eu não achei isso tudo.
Olha, ninguém
não,
assistiu o filme do Super Mario, Street Fighter 2, a Batalha Final.
Então, mas... Agora,
brilha, Camargo.
Antes de falar as minhas considerações, eu só quero dizer que... Pra mim, essa parte da esteira tal, é bem explicado que é pra aumentar a imersão. Eles têm um controle, tipo os controles de VR de hoje, que tem um analógico. Você pode andar, sentar na esteira e etc. É mais pra aumentar a imersão no local fechado. E essa parte da moeda, a única coisa que me incomodou não foi a vida extra. Porque a vida extra, realmente, ele não sabe o que faz a moeda e beleza. Se você morrer, você perde todo o seu dinheiro. Ali, no caso, a moeda dá uma vida extra pra ele. Só que o que me incomodou foi ser fácil demais no filme. No filme, simplesmente, o cara vai... Ah, nossa, você é inteligente, toma aqui uma moeda. E no livro, mano, ele tem que zerar o Pac-Man até a fase bugada do Pac-Man pra conseguir travar o arcade, que daí aparece a moeda ali em cima como prêmio pra ele, e ele não consegue tirar mais do inventário. Tipo, não é uma coisa assim de graça. O cara teve que ralar porque ele achava que o Pac-Man ia ser o último portal e não era. Mas teve todo um progresso, acho que são umas 3 páginas só dele jogando aquela bodega e o cara explicando o porquê do bug da última fase do Pac-Man.
Isso.
Mas, voltando, então, por que eu sempre tô comparando com o livro? Quando eu li o livro em 2015, mais ou menos, Cara, eu entrei num hype, porque era quando eu comecei, eu tava com o meu primeiro adaptador VR pra celular do Cardboard. Eu tava no hype mesmo de pegar controle Bluetooth pra testar jogo, começar a ver tutorial de Unity com VR. Eu tava na vibe mesmo.
Fissura, né?
Eu li o livro comendo, tipo, eu demoro, em média, um livro de história, assim, como eu leio muito pouco por dia, só em almoço ou no trânsito, eu demoro mais ou menos 3 meses um livro dessa grossura, porque é muito pouco mesmo. Esse daí eu li em menos de um mês, porque eu parava o que eu tava fazendo pra ler, porque eu queria saber qual ia ser a história. Me decepcionei muito com o final. Meu, realmente, não tinha como as coisas do livro funcionarem 100% no filme, apesar de algumas soluções do livro serem melhores do que a do filme. Como você falou, as soluções do filme são fáceis demais. Ali tem, no livro tem todo um porquê daquilo acontecer. Só que eu achei que o que me estragou no livro, o filme melhorou, que foi exatamente o final e as relações dos personagens. Que, meu, tirando o Wade no livro, o resto é tudo um bando de saco de areia. Menos o Wade, porque tem uma historinha atrás dele que é bem explorada.
Sejamos justos, Camargo, até o próprio Wade é um saco de areia, ele é um protagonista. Branco,
sim, só. Ele tem o poder de protagonismo. Ele é o cara branco, gordo, sem pelo. Mas...
e depois fica forte, enfim. Ele é um protagonista. É.
Mano, pra você ver, ele começa como um nerdão gordo e ele acaba ficando o Vin Diesel. Estragou aí a parte da criação do personagem de ser um nerdão estranho. Enquanto os outros personagens continuavam sendo eles mesmos. A menina lá, a Artemis, era gordinha com mancha? Continuou sendo gordinha com mancha. Nada mudou. Só ele que, no meio da história, resolve ficar bombadão e careca e etc. Mas, sinceramente, eu recomendo que quem quiser ter aí a parte das referências, quem quiser ver a história original, leia o livro, mas o livro era muito recomendado porque não existia um filme daquilo. Agora existe o filme. Então, tipo, fica por sua opção ler o livro, apesar de eu achar ele muito, muito legal, ele não é um livro muito bom, assim. Então, o filme é uma opção de, tipo, pra que você vai gastar, sei lá, 2 semanas lendo, se você pode gastar 2 horas e ter um final melhor. Tipo, o final foi o que mais me maltratou. Você ter uma jornada inteira pra ter um finalzinho tão blasé. Enquanto no filme você tem ali uma jornada facilitada, mas com um final que é coerente e faz sentido ali no universo dele.
Assim, eu não lembro do final do livro, mas eu lembro de não ter saído tão insatisfeito quanto tu ficou, no sentido de que eu lembro de, ok, acabou.
Não, como resumindo o final do livro, ele pegou o easter egg, ele virou dono da empresa, ele tira o visor, ele nem fala com o japonesinho e com a menina, ele vai direto falar com a Artemis, ele põe a mão no cabelo dela, nossa, você é bonita, eu não vou ficar com medo de você. E acabou, já era. Finalizei.
E se ela fosse feia, olha os padrões dessa sociedade de beleza.
Opressora.
Não, eu tô revoltado agora.
Eu acho que a gente concorda, assim, que é um filme que qualquer um... Você pode assistir, assim, um filme que eu recomendo, é um filme divertido. Só uma coisa, assim, que eu queria trazer. Quando eu falei que não é isso tudo, é porque eu acho que eu caí num trend, um hype, pouco antes do filme lançar.
Então,
que,
tipo,
ia ser um filmão e que é referência, é um filme nerd, melhor filme sobre videogames. E aí, quando eu fui ver, não sei se eu esperava um pouco mais complexo, um pouco mais trabalhado, algumas coisas.
No próximo, a gente traz Pixels aqui com Adam Sandler.
É.
Tá, velho, eu fui ver essa merda no cinema.
Porra, Camargo.
E cai em qualquer uma também, né?
Cara, você colocou que tem referência a jogos, eu fico animado, mas no fim das contas eu saí satisfeito do... Apesar de eu ficar toda hora comparando, me incomodou ficar toda hora comparando, mas eu saí satisfeito do cinema.
Camargo, Pixels ou Jogador Número 1?
Jogador Número 1.
Com certeza? Vou perguntar de novo, hein? Pixels ou Jogador Número 1, Camargo?
Apesar de ter aquele ator que eu não lembro agora o nome, o gordinho lá do Gente Grande, que eu acho ele muito engraçado, Jogador Número 1.
Pixels ou Death Note, Camargo?
Pixels.
Caralho. Sério?
Aí não precisa nem pensar muito.
Ah, então é isso aí, né, gente? Alguma consideração, mas...
Não, acho que a gente já falou tudo. Eu só não queria sair com a ideia de que a gente tá acabando meio num tom meio, né, down, assim.
O filme não é ruim. Só que a gente já falou aqui no Randall de filmes excelentes, como Death Note.
Não, como... Depois de Kimi no Na Wa, a gente tinha que trazer algo de peso, e no final a gente veio empolgado e acabou amornando, porque comparando a experiência, ele é algo agradável, ele é ok.
Eu acho que é isso, tipo, ele é ok, e isso me pegou um pouco, tipo, eu esperava mais.
Bem, espero que todo mundo que tá aqui já tenha visto o filme, né, porque a gente já falou tudo. Se você não viu, não vá pro cinema achando que você vai ver o melhor filme do universo, que você não vai.
A gente tem que começar a recomendar antes, né, velho, porque a gente sempre acaba com...
A gente tem que começar a montar uma pauta pra poder fazer um ponto onde tem spoiler e um ponto onde não tem.
Uhum. E aí, galera, vocês recomendam esse filme? Que a gente já spoilou ele até o final.
Não, mas deixem aí nos comentários, galera, se você gostou ou não de Jogador Número 1, se vocês concordam com as groselhas que a gente falou ou não. E a gente, tipo, vai trazer outros filmes, a gente pode tentar mudar o formato do Randall, mas é isso. Essas foram nossas impressões sobre o filme que acabou...
E que o Randall não vai falar também só de filmes. Uma hora a gente vai falar de
comuns.
É, a ideia é falar de qualquer porcaria. Na hora que chegar a Copa do Mundo, a gente bota futebol aqui, ou...
Quando todo mundo estiver falando de futebol,
a gente faz um cast sobre balé aquático, do Campeonato Mundial Sub-18 de balé aquático.
Fica a dica aí.
Por que não?
De curling. Tá ligado, curling?
Aquele... Curling tá na moda, hein?
Melhor esporte ever.
Aí, tá vendo?
Mas é isso aí, então, galera. Espero que tenham gostado desse programa. Desculpe se a gente spoilou demais, pra quem não viu.
Desculpe de novo se a gente spoilou demais, porque a gente sempre dá spoiler.
Não, mas vai. A gente avisou antes, então, galera. Tipo, então, desculpa aí se você esperava que a gente fosse elogiar o filme, né? Que acabou que a gente malhou bastante.
Que a gente amornou a situação.
A gente falou, o filme é bom, mas... Espero que tenham gostado desse episódio. Indiquem randoms pra gente fazer de qualquer coisa, do universo que a gente souber ou que a gente não souber falar, a gente tenta trazer pra cá. E quero agradecer Camargo, Danço, pela gravação aí, show de bola. E até a próxima.
Falou!
Tchau!
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.